Mais uma vez, muito bem-vindo. Essa semana é uma semana pela qual oramos muito. E esse tempo é um tempo que Deus está tratando os nossos corações. Eu tenho considerado isso, já falei para vocês, como um ritual de passagem. É como aqueles momentos de transição importantes que a gente tem na vida. E eu creio que é um desses momentos na nossa vida. E para isso nós convidamos algumas pessoas muito especiais, alguns amigos, para estarem conosco. E nós estamos olhando para Jesus, mas quando nós temos amigos que vivem os mesmos desafios, que vivem a mesma realidade, é sempre uma honra hoje estar conosco mais uma vez, pastor Mário Rui Boto, que vocês já conhecem muito bem. Quero convidá-lo. Pastor Mário, pastor da Hillsong Portugal, ele plantou uma igreja, não tinha vínculos com Hillsong oficiais, só extra-oficiais, e depois a igreja se tornou parte da Hillsong. Ele, sua esposa e sua família servem ali, estão crescendo de uma maneira extraordinária. E uma das coisas interessantes é que durante muitos anos a gente viu o evangelho encolhendo na Europa. E eles são uma daquelas igrejas que evidencia que nós temos um caminho contrário. E eles criaram uma escola para pessoas que querem um treinamento em missões voltado para o ambiente europeu. E eu sei que essa é uma igreja que tem muitas pessoas chamadas para o ministério. E naquele contexto eles estão treinando e dando oportunidade para jovens se desenvolverem e estenderem as suas habilidades para servir e impactar naquele contexto que para nossa cabeça é um contexto difícil, mas que está sendo radicalmente transformado pelo poder de Deus. Obrigado por estar conosco de novo, Mário. Obrigado pela amizade, por nos abençoar tantas vezes. Mais uma vez, muito bem-vindo. Receba ele direito agora. Obrigado.
Boa noite. É bom estar de volta a Brasília. Amém? Obrigado, pastor Gilberto, pela introdução. Generosa, como ele sempre é. Eu prezo muito a amizade que eu tenho com o pastor Gilberto e com a família, e é sempre uma alegria estar aqui, sobretudo para passar tempo com ele. E pregar é um bónus, é apenas alguma coisa mais, mas a razão principal é estar com os amigos. Amém? Uau, nesta noite eu queria falar acerca de começar. Não é um título muito criativo para dar uma mensagem, mas é alguma coisa que eu tenho pensado bastante, principalmente porque estamos ainda em janeiro, início do ano, e sempre que um ano novo começa, nós pensamos, eu não sei se tem a expressão aqui, resoluções de ano novo, pensamos em coisas novas para o ano, e o mês de janeiro é um mês absolutamente incrível em termos de planos para começar. O problema é o fevereiro. E eu tenho refletido muito acerca da importância de começar. E queria ler em Hebreus, no capítulo 11, porque queria usar um pouco a história de Moisés para falar acerca da importância de começar. E queria ler em Hebreus capítulo 11, no versículo 24 a 26, eu vou ler na versão do livro. Espero estar a aparecer no ecrã. E diz assim: pela fé, o mesmo Moisés, já homem feito, renunciou ao título de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo limitado gozar de uma vivência onde reinava o pecado. Preferiu sofrer o desprezo por amor a Cristo, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito, e porque ele tinha em vista a recompensa. Muitos de nós, às vezes, temos receio de fazer planos e de planear, porque temos receio, medo de não chegar lá, de não acabar, de não atingir os objetivos. Quem é que já alguma vez se sentiu inibido de planear, de sonhar, porque temos receio de que seja alguma coisa ambiciosa demais, grande demais, e que nós nunca conseguimos chegar lá. Quem é que já alguma vez pensou, ah, isso é grande demais, ah, eu não vou conseguir? E nós nem começamos, porque por vezes a dimensão daquilo onde nós queremos chegar é tão distante da nossa realidade que nós nem nos atrevemos a dar o primeiro passo. Certo? Mas eu hoje queria falar da importância de começar. Porque nós nunca vamos acabar uma corrida que não começamos. Nunca. Não interessa se a corrida é de 10 km ou 20 km, elas todas começam da mesma maneira. Começar. Nunca vais acabar aquilo que não começas. Certo? Nunca vais acabar aquilo que não começas. Eu sei, e ouvimos dizer, e é verdade, que mais importante do que a maneira como começas é a maneira como acabas. Mas repare, e eu concordo com esta frase, mas esta frase realça que a importância é a maneira e não o começar ou acabar. Mais importante do que a maneira como começas é a maneira como acabas. Não acredito que mais importante do que começar é acabar, porque isso é um contrassenso. Como é que eu posso dizer que mais importante do que começar é acabar? Porque se eu não começar, eu nunca vou acabar. Então, a maneira como eu termino é que é mais importante do que a maneira como eu começo. Porque eu posso começar pequeno e terminar grande. Posso começar fraco e terminar forte. Posso começar irrelevante e terminar influente. É a maneira. Mas qualquer uma delas eu tenho que começar. Forte ou fraco. Relevante ou irrelevante. Eu tenho que começar. Porque eu nunca vou terminar aquilo que eu não começo. Vocês estão comigo? Nunca, nós nunca iremos terminar aquilo que nós não começamos. E a história de Moisés é uma história que mostra, e nós conhecemos, Moisés foi eventualmente o maior patriarca da história dos hebreus, e nós conhecemos o resultado das coisas, mas a realidade é que é importante olharmos para o começo. Como é que começou? O primeiro passo para alcançar o que quer que seja na vida é começar. Nunca se vai alcançar nada se não começarmos. É o primeiro passo para alcançar qualquer coisa na vida. Sabem? Há gente que é muito boa a sonhar. Há gente que é muito boa a planear. Mas se tu não começares, os teus sonhos e os teus planos valem zero. Porque se não começares, nada vai acontecer. Então, sonhar é bom, ótimo. Planear é bom, ótimo. Mas se não começares, tudo isso é irrelevante. Eu conheço gente que são grandes sonhadores, mas nunca construíram nada. Porquê? Porque nunca começaram aquilo que sonham. Nunca começaram aquilo que planearam. E sempre se arranja desculpas, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque este não é o tempo. E sempre adiamos aquilo que sonhamos, não começando. Sabem, o problema da relação entre sonhar e começar, porque há um problema. Sonhar e começar têm às vezes um problema de relacionamento. O problema da relação entre sonhar e começar é que começar é o fim de sonhar e o início de viver. Eu vou repetir. Sabem, muitas vezes nós temos um sonho e os nossos sonhos são sempre sonhos glamourosos. Ninguém sonha com problemas, ninguém sonha com os obstáculos. Nós só sonhamos com o big picture da coisa, não é? Uau, eu vou ser isto, eu vou alcançar aquilo. E nós sonhamos com os resultados finais. Nós sonhamos com os objetivos, nós sonhamos como é que vão ser as coisas. Mas ninguém sonha acerca dos problemas e dos obstáculos que vão passar pelo caminho. Ninguém sonha acerca disso. Quando nós pensamos, por exemplo, é isso, uau, eu, o homem dos meus sonhos, ou a mulher dos meus sonhos. E pensamos a sonhar em um casamento. Nós sonhamos com aquela parte glamourosa do casamento. Mas ninguém sonha com uma discussão. Ai, eu vou discutir com a minha mulher, que sonho que eu tenho. Ninguém sonha com essas coisas. Mas começar é o fim do sonho e o início de viver. Porque aquilo que a gente sonha apenas tem a parte boa da coisa. Mas viver é outro nível. Porque viver não apenas tem a parte glamourosa, mas tem os obstáculos, tem as dificuldades. Mas não deixa de ser viver um sonho. Só que vivemos na realidade. E a realidade começa com começar, dar o primeiro passo. Eu lembro-me, quando eu era jovem, quer dizer, eu ainda sou jovem, mas quando eu tinha 12 anos, 13 anos, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, eu tinha o sonho de conhecer a cidade de Nova Iorque. Eu sempre que via a cidade nos filmes, eu tinha o sonho. E era como que um objetivo, um glamour de uau, eu tenho que ir. E felizmente, há 26 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Nova Iorque. Ou seja, eu dei um passo para começar a concretizar um sonho que eu tinha. E eu continuo a gostar de Nova Iorque. É uma cidade que eu sempre gosto de voltar, já lá voltei algumas vezes. Mas neste momento, eu sei que Nova Iorque não é só aquela glamour, aquela beleza dos edifícios altos. Eu já andei no metro de Nova Iorque. E não tem nada de glamouroso andar no metro, não é um pesadelo. É um pesadelo. Tem outras coisas que não são assim tão boas. Ou seja, o facto de eu dar o primeiro passo e começar a viver um sonho que eu tinha, como que matou o meu sonho, mas ajudou-me a viver a realidade. E há muitas pessoas que se recusam a começar porque um sonho nunca exige um sacrifício. Um sonho nunca exige lidar com obstáculos. Um sonho nunca exige lidar com contratempos. Mas começar exige. Mas nós nunca vamos alcançar nada daquilo que nós não começamos. E eu hoje queria usar, como eu disse, a história de Moisés para partilhar com vocês alguns princípios importantes acerca de começar. Como é que Moisés começou? Como é que ele começou para se tornar naquilo que ele foi e que representa para nós? E eu queria compartilhar três coisas importantes. Primeira, acerca de começar. Estamos prontos para começar? Eu oro para que a Igreja Capital aqui em Brasília não seja apenas uma igreja de sonhos, de projetos, de planos, mas de gente que está disposta a começar. Amém? Disposta a começar 2019. Começar. Não interessa onde tu estás, não interessa como estás. Começar. E o primeiro princípio para começar é: começa onde estás. Começa onde estás. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: assim vou enviar-te a Faraó para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. Mas eu não sou a pessoa indicada para tal, exclamou Moisés. E Deus insistiu: eu estarei seguramente contigo. Deus apareceu a Moisés no deserto através de um arbusto a arder e disse a Moisés: olha, eu quero que tu voltes para o Egito e que vais ter com o Faraó, fales com ele e o convenças a ele deixar o meu povo sair. Se nós conhecemos a história de Moisés, sabemos que isto foi um pedido meio estranho, meio esquisito. E Moisés disse: eu não sou a pessoa indicada. Eu não sou a pessoa certa. E sabem, Moisés tinha uma lógica associada a esta resposta. Porque Moisés pensou: bem, Deus, se tu tivesses me pedido isso quando eu estava no palácio de Faraó, porque ele foi criado como filho da filha de Faraó, ele foi criado no palácio de Faraó, Ele esteve lá dentro. Ele movia-se lá dentro. Mas ele, por zelo e amor ao seu povo, cometeu um erro e matou um egípcio. Cometeu um homicídio e teve que fugir à justiça. E ele hoje vivia como um fugitivo à justiça do Egito. E Deus aparece. E o bom de Deus, o que é que ele se lembrou? De pedir a um condenado por homicídio para voltar ao país onde ele estava condenado e fosse falar com o faraó, o presidente do país, para pedir para que o povo pudesse sair. Isto tem alguma lógica? E ele disse: Deus, eu já não estou onde eu estava. Deus, tu deves ter enganado no tempo. Se me tivesses pedido isto há uns anos atrás, eu estava lá no palácio e eu podia realmente ter acesso a Faraó e falar com ele e tentar convencer, mas agora eu já não tenho. Ou seja, o lugar onde eu estou não me permite fazer aquilo que tu me estás a pedir. E reparem na resposta de Deus. Eu estarei contigo. Ou seja, para começar, nós devemos começar onde estamos. Porque mais importante do local onde nós estamos é com quem nós estamos. E a Bíblia diz que Deus disse: eu estarei contigo. Não interessa se tu estás no Egito e não estás mais no palácio. Tu pensas que é no palácio que é o sítio certo para fazer. Mas eu quero-te dizer, Moisés, que não importa onde tu estás, importa com quem tu estás. Porque mais vale estar no deserto comigo do que no palácio sem mim. Começa onde estás. E foi isso que Deus estava a pedir a Moisés, para ele começar aonde estava. E a Bíblia diz que Moisés argumentou com Deus e disse: eu não sei, isto não é o melhor lugar, eu não sou a pessoa indicada. Mas Deus insistiu e disse: eu estou contigo. Às vezes pensamos que estamos num lugar que não é o lugar certo. Sabem? Muitas vezes nós sempre pensamos que o lugar onde estamos agora nunca é o lugar certo. Há sempre outro lugar que é melhor. Quando eu tiver outro emprego, quando eu tiver noutro lugar, quando eu tiver noutro país, quando eu tiver isto, quando eu tiver aquilo. Sempre pensamos que a situação onde nós estamos agora nunca é a situação ideal para começar o que quer que seja. Quem é que já se sentiu assim? Nunca é a situação ideal, porque falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro. E sempre adiamos à espera que chegue o momento certo, e nós somos tão espirituais que até às vezes dizemos: ah, eu estou a orar para que chegue o dia certo. E a altura certa. É uma maneira espiritual de dizer: eu não vou fazer. Eu não creio que consiga. Às vezes pensamos que nunca estamos no lugar certo para começar. Sentimos-nos indignos por erros passados. Ou não temos os recursos para vislumbrar como fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Temos de tomar decisões grandes e sentimos-nos meio confusos e meio pequeninos acerca da direção que tomar. Ou às vezes experimentamos algumas perdas. E quem sabe, algumas pessoas aqui experimentaram algumas perdas em 2018. E não sabemos como é que vamos resistir em 2019. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: não importa como tu te sentes, não importa em que posição tu estás agora, não importa o que te está a passar, começa agora porque eu estarei contigo. A palavra do Senhor hoje é: começa agora onde estás. Não importa se os outros dizem que não tens condições. Não importa se tu pensas que não é o lugar ideal. Não importa se tu pensas que perdeste muita coisa. Começa onde estás e começa agora. Porque tu nunca vais atingir e terminar aquilo que tu não começas. Começa agora. Adiamos tanta vez as coisas porque pensamos que não é o tempo certo, não é o lugar certo. Mas começa agora. Pensamos muitas vezes que o lugar mais improvável é sempre o lugar onde nós estamos agora. Mas não importa onde tu estás, quando sabes com quem tu estás. Não importa. E eu não sei em relação a vocês, mas talvez haja pessoas aqui nesta noite que têm um sonho, têm um propósito na vida, uma missão, mas por causa de coisas que aconteceram na vossa vida, ou uma falha, ou uma circunstância adversa, ou um acontecimento trágico, pensam que isso nunca mais vai acontecer. Vocês estão numa posição que não vos permitirá atingir aquilo que sonham. Mas eu hoje vim aqui vos dizer que não importa a posição e o lugar onde tu estás neste momento. Tu até podes estar no vale da sombra da morte. Tu até podes estar no vale mais escuro por alguma vez passaste. Mas eu quero te dizer que se tu tens Jesus no teu coração, mais importante onde tu estás é com quem tu estás. E mais vale estar com Jesus no vale do que sozinho na montanha. Começa onde estás. Começa onde estás. Não esperes para chegares a um lugar que tu nunca sabes se vais chegar. Começa onde estás. Este é o primeiro princípio acerca de começar. Segundo princípio que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, começa onde estás. Segundo, usa aquilo que tens. Usa aquilo que tens. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. E diz, então Moisés disse, eles não vão acreditar em mim, nem fazer o que lhes disser. Vão antes dizer-me, o Senhor nunca te apareceu. E olhem o que Deus responde. O que é isso que tens na mão? Perguntou-lhe o Senhor. Uma vara de pastor. É um diálogo um bocado estranho. Porque Moisés disse, como é que eles vão acreditar em mim? Deus, vamos lá ter aqui uma conversa séria os dois. Como? Como? Com que cara de pau eu vou chegar ao Egito a dizer alô? Quero falar com o faraó? Quando eu passar a fronteira, no controle de passaportes, eu vou logo dentro para a prisão. Vai aparecer no sistema Wanted, Moisés. Procurado por homicídio. Mas mesmo que eu consiga passar a fronteira, como? Deus, como é que eu vou chegar ao faraó? Como? Como é que eu vou chegar? Eles não vão acreditar. Vou dizer, olha, Deus disse-me, eles, Olha, Deus enviou-me. Eles não vão acreditar. Eu não tenho credibilidade, eu perdi a credibilidade que tinha por causa daquilo que eu fiz. Eles não vão acreditar em mim. E reparem na resposta de Deus. Eles vão dizer, o Senhor nunca te apareceu, etc. E agora reparem nesta resposta estranhíssima de Deus. Deus, em vez de dizer, não, mas diz assim, ou, não, Deus diz, o que é que tens na mão? E ele... É a minha vara de pastorear ovelhas. Eu agora, Deus, eu não sei se sabes, mas eu já não estou no palácio, eu agora pastorei as ovelhas do meu sogro. Já não basta pastorear ovelhas, ainda tem que ser do meu sogro. Obrigado por me lembrares da minha miséria. Obrigado por perguntares o que é que eu tenho na mão para me lembrar daquilo que eu perdi e daquilo que eu tenho agora. Uma vara. Claro que nós hoje sabemos o que é que esta vara fez. Nós hoje, esta vara, a vara de Moisés é um artefacto na cultura hebraica importantíssimo. Quase ao nível da Arca da Aliança. Qualquer dia, Steven Spielberg faz também um filme Indiana Jones em busca da vara perdida. Mas nós sabemos que esta vara foi a vara. Esta vara tocou as águas do rio Nilo e transformou-as em sangue. Esta vara tocou o mar vermelho e abriu. Esta vara tocou a rocha, feriu a rocha de Horeb e de lá saiu água. Pura para beber. Atenção que isto não é uma vara qualquer. Nós agora sabemos. Mas naquela altura... Aquela vara era um pedaço de madeira, era uma vara tosca, era uma vara de pastor. Não era nada de especial. Nada. Aliás, aquela vara era a coisa mais comum, ao ponto de Moisés até ter alguma vergonha da vara que tinha, porque lembrava aquilo que ele era agora em comparação com aquilo que ele já foi. E Deus pergunta-lhe: o que é que tens na mão? E ele disse: uma vara de pastor. Bem, se Deus está a pensar em enviar Moisés com uma vara, ao menos que lhe dê uma vara high-tech, uma vara tecnológica, uma vara com, sei lá, tipo raios laser, uma vara parecida com as espadas da Guerra das Estrelas, qualquer coisa assim, que sabre de luz, qualquer coisa. Ou seja, que Deus lhe dê um equipamento de vanguarda, um equipamento a condizer. Imaginem o que é. Deus, imagina o que é eu chegar no palácio, se eu conseguir entrar, com uma vara de pastor. Deus, dá-me uma vara de ouro, prata, laser, para eu impressionar o faraó quando eu entrar. Agora, com isto? Com isto? O que é que eu vou fazer com isto? Claro que nós agora sabemos o poder desta vara. Mas naquela altura era uma simples vara de pastor. Sabes? Tu não precisas de ter nada de extraordinário na mão para Deus fazer coisas extraordinárias através de ti. Deus usa exatamente aquilo que tens. Deus não precisa de te dar aquilo que tu não tens para fazer aquilo que Ele te chama a fazer. Já agora, deixem-me dizer, muitas vezes as nossas orações dirigidas a Deus são a pedir coisas que nós não temos, quando nós nem usamos convenientemente as coisas que temos. Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Deus só faz milagres com aquilo que tu tens. E aquilo que tu tens na mão é suficiente. E Ele perguntou a Moisés: o que é que tu tens na mão? Ele disse: a minha vergonha. E Deus disse: eu vou usar a tua vergonha para libertar o meu povo. Quem sabe Deus quer usar aquilo que tu achas que não vale nada, aquilo que tu achas que não presta, aquilo que tu achas que não tem valor nenhum. Deus quer usar isso, porque Deus não precisa de te dar nada de espetacular para fazer coisas grandes através de ti. Apenas usa aquilo que tu tens. Começa onde estás e usa o que tens. Há pessoas que estão sempre: ah, Deus, se eu tivesse, oh Deus, se eu tivesse isto, Deus, se eu tiver, Deus dá-me isto, dá-me aquilo. Deus, eu quero servir-te. Deus, eu quero fazer grandes coisas. Deus, eu quero dar este passo de fé. Mas tens que me dar isto, tens que me dar aquilo outro. Usa aquilo que tu tens. Uma vara de pastor. Aquilo que tu tens no dia a dia. E que parece que não é muito. E que parece que não tem muito valor. E que parece que não é muito notado, é isso que Deus vai usar. Eu quero vos dizer que esta vara hoje, que é uma vara admirada pelos feitos que ela fez, ela era simplesmente uma vara de madeira de pastorear ovelhas. Não era nada mais do que isso. Deus pode transformar coisas toscas. Deus pode transformar coisas humildes. Deus pode transformar coisas que não têm valor aos olhos dos homens em símbolos da sua graça, em símbolos do seu poder, e torná-los admiráveis aos olhos dos homens. Talvez tu tenhas vindo aqui hoje e pensas que não tens valor, mas Deus pode-te usar e tornar-te valioso aos olhos de toda a gente por causa da graça de Deus na tua vida. Que é isso que tens na mão. Vara de pastor, usa aquilo que tens. Tu não precisas tanto ou nada daquilo que não tens. Sabe, uma das coisas que eu tenho descoberto na minha vida com Deus é que eu às vezes passei tanto tempo a pedir coisas a Deus que Deus não me queria dar. Porque as que Deus me queria dar eu já as tinha, só que eu não as usava, porque eu achava que elas não tinham valor. Eu achava que elas não eram ao mesmo nível daquilo que Deus tinha para mim. Eu pensava que eu tinha ferramentas desadequadas à dimensão da visão e do propósito que Deus tinha dado para a minha vida. Passei muito tempo a orar e a pedir para Deus me dar uma série de coisas que eu não tinha. Até que eu aprendi que só há uma maneira de eu chegar aonde eu ainda não estou. É usar aquilo que eu tenho. E eu devo usar aquilo que eu tenho. E devo começar com aquilo que eu tenho.
Há pessoas que estão à espera de ter alguma coisa para começar. Começa com aquilo que tu tens. Começa com aquilo que tu tens. Deus quer fazer grandes coisas, então Deus tem que nos dar grandes coisas. Não é verdade? Deus quer fazer grandes coisas e Ele pode usar pequenas coisas. Deus pode usar aquilo que tu tens. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram e realizaram grandes feitos, mas que no fundo não tinham grande coisa nas mãos. Mas Deus usou aquilo que eles tinham. Aquilo que tu tens no dia a dia e que parece que não é muito, que não tem muito valor, que não é muito notado, é isso que Deus vai usar. Tu não precisas do que não tens. Eu queria trazer esta mensagem hoje e queria confrontar e esmagar aquela mentalidade que está sempre a tentar nos convencer que nós precisamos daquilo que não temos. Tu não precisas daquilo que não tens. Tu precisas de usar aquilo que tu tens. E se tu começares com o que tens, eventualmente vais chegar àquilo que não tens. Certo? Começa com aquilo que tu tens. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Diz que o Senhor distribuiu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. E diz que o que tinha 5 talentos negociou, ou seja, começou com o que tinha, começou a fazer alguma coisa. Começou a negociar e granjeou outros 5 talentos. Quando o Senhor chegou, perguntou-lhe: então, o que é que tu fizeste com aquilo que eu te dei? Olha, eu comecei, usei o que eu tinha e agora tenho 10 talentos. Ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. O de 2 fez a mesma coisa, usou o que tinha, começou com o que tinha. E granjeou outros 2, ficou com 4, veio o Senhor, mesma coisa. O que é que fizeste com o que eu te dei? Ele disse: olha, negociei e tenho 4. Ele disse: bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Foi ao que tinha 1 e disse: o que é que tu fizeste com o que tinhas? Ah, eu tive medo e tal, se não dava, pensei que era melhor esperar a altura certa. Não começou. E até aquilo que tinha lhe foi tirado. Olha, não tenhas medo de começar com aquilo que tens. Há pessoas que dizem: ah, mas é pouco. Sabe, esta questão do pouco e muito é muito relativo. Deus, na sua infinito poder, tem uma perspectiva do pouco e do muito muito diferente da nossa. Por exemplo, vamos fazer aqui contas. Quem é que é bom em matemática? Ah, eu calculei, não haviam muitos, como eu. Mas olha, o que tinha 5 talentos, negociou com o que tinha e granjeou outros 5, ficou com 10. E o que é que o Senhor lhe disse? Sobre o pouco, quanto é que era o pouco dele? 5. Foste fiel, sobre o muito, quanto é que era o muito? 10. Te colocarei. Veio ao que tinha 2, o Senhor ganhou 4. Ele disse: sobre o pouco, quanto é que é o pouco deste? Foste fiel. Sobre o muito, quanto é que é o muito deste? Te colocarei. Vocês já repararam que o muito de um é menor do que o pouco do outro? Mas isso não mudou o discurso de Deus. Porque para Deus, muito e pouco é uma perspectiva. Porque nós pensamos que aquilo que nós realizamos está diretamente ligado com a quantidade daquilo que nós temos. Mas Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Porque Deus sabe que com 1, com 2 ou com 5, se tu usares, tu vais crescer. E aquilo que eu quero trazer aqui até hoje é que não importa o que é que tu tens agora, começa com o que tens. Começa onde estás e começa com o que tens. Não estejas à espera de ter o que não tens. Até como igreja, muitas vezes nós estamos à espera: oh Deus, quando tu nos deres isto, oh Deus, quando tu nos deres aquilo. E adiamos e adiamos e adiamos, porque estamos sempre à espera de ter aquilo que não temos. E quem está à espera de ter aquilo que não tem nunca começa. E quem não começa nunca acaba nada. Sabem? Nós podemos ter... Sabe? Há igrejas que estão a orar há séculos. Mas não começam. Porque estão sempre à espera. Eu estou à espera que Deus traga. Eu estou à espera que Deus traga. Eu estou à espera que Deus traga aquilo que a gente não tem. Que Deus traga um avivamento. Que Deus traga. Que Deus já nos deu. A Bíblia diz: Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Usa aquilo que tu tens. Eu acredito que avivamento está dentro de nós. É usar aquilo que tens. Às vezes temos aquele conceito meio místico de avivamento, é vir um anjo do céu e trazer uns fumos e umas coisas e toda a gente fica em êxtase. Sei lá, mas sabem, eu acredito. É ou não é? Eu acredito. Gostei dessa, assim. Isso quer dizer o quê? Em português. Fumo? Como é que se diz fumo? Fumo. Fumo. Fumaça. Avivamento está dentro de nós. Às vezes pensamos, avivamento é quando Deus fizer isto ou quando Deus fizer aquilo. Não, avivamento está dentro de ti. Usa aquilo que tu tens agora. Usa o que tu tens e avivamento vai se manifestar. Começa onde estás. Usa aquilo que tu tens. Não te deixes intimidar por aquilo que não tens. Porque Deus não faz milagres com o que não tens, mas com aquilo que tens. Terceira e última coisa. Faz o que podes. Começa onde estás, usa o que tens e faz o que podes. Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10 a 12, diz assim: Nunca o fui sequer, nem mesmo agora, depois de me teres falado. Sou de fala presa e tenho a língua pesada. Mas quem foi que fez o homem falar? Perguntou-lhe o Senhor. Não fui eu o Senhor? Não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não, ouvirem ou não, verem ou não? Então vai e faz. Começa. O que eu te disse, porque serei quem te ajudará a falar como deve de ser. Eu próprio direi o que deves falar. Sabem, às vezes listamos, fazemos uma lista da imensidão de coisas que a gente não é capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer isto, eu não sou capaz de fazer aquilo. E quando Deus estava no processo de falar com Moisés acerca do propósito da vida dele, Moisés, entre muita coisa, disse, eu gosto da expressão que a Bíblia usa aqui, ele diz, eu sou de fala presa e tenho a língua pesada. Eu não sei bem o que é que isto quer dizer, mas há quem diga que ele era gago. Eu não sei, mas fala presa e língua pesada. Imagine, prendam a língua e tentem falar. Traduz lá isto agora. Difícil traduzir. Ele listou a imensidão de coisas que ele não conseguia fazer. Mas sabem, talvez haja muitas coisas que tu não consegues fazer, como há muitas coisas que eu não consigo fazer. Mas há algumas que tu consegues fazer e há algumas que eu consigo fazer. Então, em vez de eu me concentrar naquilo que eu não consigo fazer, porque é que eu não começo a fazer aquilo que eu posso fazer? Talvez eu não possa cantar, mas possa bater palmas. E gosto da resposta de Deus. Quando ele começa, e Deus, eu tenho a língua pesada e a fala presa, etc. Deus diz, mas quem é que faz o homem falar? Acho que Deus já estava a ficar meio chateado com esta conversa de Moisés e, por outras palavras, disse, mas quem é que manda nisto tudo? Quem é que faz o homem falar? Quem é que faz o homem não falar? Ouvir ou não ouvir? Ver ou não ver? Porque é que estás concentrado naquilo que não és capaz de fazer? Quando tu contens muita coisa para que podes fazer ainda. Sabem, há poder naquilo que nós temos, se nós usarmos. Às vezes estamos tão focados naquilo que nós não temos e sempre a listar o que não temos, que nós não fazemos aquilo que podemos. Sabem, o cego Bartimeu, lembram-se da história do cego Bartimeu? Diz a palavra de Deus que ele estava no caminho e quando ouviu que Jesus vinha a passar, começou a gritar. Ele não tinha vista, mas ele tinha audição e tinha voz. Ele não se desculpou, ai, eu sou ceguinho, coitadinho do ceguinho, ajudem o ceguinho a ter com Jesus, ai, o cego. Não, ele usou aquilo que ele tinha, não se desculpou com aquilo que não era capaz de fazer. Eu estou cansado de pessoas que sempre se desculpam com aquilo que não são capazes de fazer e não usam aquilo que são capazes de fazer. Faz aquilo que tu podes. Faz aquilo que tu podes. Deixa de gastar tempo e energia com o que não podes fazer e foca-te com aquilo que tu podes fazer. Podes acabar com a pobreza no mundo? Não, não podes. Vamos ser honestos, não podes. Podes ajudar uma criança? Se calhar podes. Podes ganhar o Brasil todo para Jesus? Ai, pastor, eu tenho fé. Deixa-te lá disso. Claro que não podes. Eu acho piada aquelas pessoas. Eu tenho fé para ganhar o Brasil todo para Jesus. Olha, esquece lá isso. Tu não podes ganhar o Brasil todo para Jesus, mas podes ganhar uma pessoa. Então começa. Sabem qual é o problema? É que muitas vezes nós não começamos porque queremos ter fé para acabar. Mas eu não preciso ter fé para acabar. Eu só preciso ter fé para começar. Entendem o que eu estou a dizer? Porque eu preciso é ter fé para começar. E Deus vai-me ajudando passo após passo, de fé em fé, de degrau em degrau, passo após passo. Eu só preciso de fé para começar e para o próximo passo, para começar e para o próximo passo. E quando eu der por mim, eu estou mais perto daquilo que é o meu sonho. Mas às vezes nós ficamos amarrados porque quando estamos para começar, pensamos que temos de ter fé para acabar, mas tu não precisas ter fé para acabar, tu só precisas ter fé para começar. Pensar que é preciso ter fé para acabar é como que manietar os nossos passos. A Bíblia diz que Deus abençoa os nossos passos, não os nossos pulos. Passos. E tudo começa. Uma jornada de 100 quilómetros ou uma jornada de 1000 quilómetros começa da mesma maneira, com o primeiro passo. Eu não sei qual é a dimensão da tua jornada. Eu não sei qual é a dimensão do teu propósito. Mas uma coisa eu sei, é que tu só precisas de fé para... Digam lá comigo, vá lá, Igreja Capital. Vocês podem fazer melhor do que isso. Vocês parecem uma igreja luterana. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tu não precisas ter a fé do mundo para atingires os teus propósitos. Tu só precisas de fé para começar, para o primeiro passo. E às vezes, uau, eu consegui. E Deus vai-te dar fé para o próximo passo. Uau, eu consegui. E Deus vai-te dar fé para o outro passo. Porque Deus abençoa os nossos passos. E à medida que tu fores tendo fé, passo após passo, passo após passo, passo após passo, tu vais chegar lá e vais olhar para trás e dizer, uau, lembras-te do dia quando eu comecei e eu estava tão nervoso, será que eu vou conseguir dar o primeiro passo? Mas deste. Eu oro a Deus para que Deus traga a revelação nesta noite a pessoas que estão amarradas pela dimensão do destino e do propósito e pensam que têm que ter tudo para chegar lá. Tu não tens de ter tudo para chegar lá. Tu só tens que ter fé para dar o primeiro passo. Faz o que podes. Fé para dar o primeiro passo. Sabem? Estar sempre focado no que não podemos fazer retira-nos a fé para fazer aquilo que nós podemos fazer. Faz o que tu podes e deixa Deus fazer o resto. Dá o próximo passo. Foca-te no primeiro passo. Há pessoas que ainda não deram o primeiro passo e já estão com receio de como é que vai ser o passo número 30. Faz-me lembrar, eu tenho um irmão mais velho. E quando nós começámos a aprender a andar de bicicleta, porque eu nunca quis usar aquelas rodinhas ridículas que se põem da parte de trás. Quis aprender a andar de bicicleta a sério, logo como um homem. E o meu irmão também. Só que o meu irmão quis começar a aprender a andar de bicicleta sem mãos. porque ele via os ciclistas a andar, e ele, não é? Eu sou mais inteligente. Comecei, não está a ouvir isto. Comecei, não, eu vou começar com o que eu posso. Claro, nunca mais andei, portanto agora nem com mãos nem sem mãos, mas começar. O que custa é dar o primeiro passo, e depois o que custa é dar o passo a seguir, e depois o que custa é dar o passo a seguir, mas Deus vai-te guiando de fé em fé, passo a passo, glória em glória, degrau a degrau. É assim que se constrói um propósito. Aquilo que tu sonhas não se encontra, constrói-se. Há pessoas que estão à espera de encontrar os sonhos. Os sonhos não se encontram, eles não andam aí. Tipo, almas perdidas aí, desincorporadas. Há pessoas que estão, eu um dia vou encontrar o meu sonho. Esquece lá isso, não vais encontrar nada. Tu tens que construir aquilo que tu sonhas. Construir, passo após passo. Começa onde estás. Usa o que tens. E faz o que tu podes. E deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer aquilo que Ele sabe tão bem fazer. Faz o que tu podes. Usa o que te resta. Usa o que tens. Não te foques no que perdeste. Talvez tenhas vindo aqui hoje e dizes, pastor, mas não conheces a história da minha vida. Eu já perdi isto, eu já perdi um relacionamento, eu já perdi um negócio, eu já perdi. Há pessoas que estão tão focadas naquilo que perderam que esquecem-se de usar aquilo que resta. Mas há poder naquilo que resta. O cego Bartimeu tinha perdido a vista. Mas nunca ele reclamou por causa daquilo que tinha perdido. Ele usou aquilo que tinha. Audição e voz. Talvez tenhas perdido muita coisa na vida. Mas ainda te resta algumas coisas. Usa isso. Faz o que tu podes. Foca-te naquilo que tu podes fazer. Igreja Capital, Deus tem um plano para a vossa vida, como igreja, para a vossa comunidade, para a vossa igreja. E às vezes, quando falamos no plano de Deus para a nossa igreja e a visão para a nossa igreja, podemos ficar, como é que nós vamos chegar lá? Simples, comecem onde está. Usem o que têm e façam o que podem. E vocês vão ver como Deus vai usar essas coisas todas para construir. Amém? Para construir. Não sejam apenas sonhadores. Não sejam apenas pessoas que têm sonhos e planos. Comecem. Deem o primeiro passo. Comecem. Sabem? Quem é pai? Quem é pai sabe a alegria que é ver os nossos filhos começar a andar. Alguém está aqui comigo? Não é? Quando as minhas filhas começaram a andar, minha filha mais velha começou a andar com 9 meses, nunca mais parou. Ao princípio, aquilo não é bem andar. Aquilo é... Mas nós... Temos uma reação desproporcional. Uau! Uau, já viste? A minha filha está a andar, o meu filho anda. Uau! Hoje a minha filha mais velha tem 26 anos e eu vejo-a andar muita vez, mas não faço isso. Olha a minha filha. Ridículo! Porque a alegria não está no andar, a alegria está no começar. Eu sei que ela começou e é isso que provocou alegria. Por isso que a Bíblia diz, não desprezais o dia das coisas pequenas, porque Deus alegra-se com o início da obra. O que alegra a Deus é o início. Deus não se deixa impressionar pelos nossos feitos. Deus alegra-se com o começo. Ele começou. É por isso que há uma grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende e vem a Jesus. E nós, os crentes mais velhos, temos de ir connosco que não tens alegria porque a gente vem à igreja todos os domingos. O síndrome do irmão mais velho. Mas a alegria, sabem qual é a alegria do pai? Quando alguém faz a sua paz com ele, é porque começou a jornada. Sabem, eu creio que há poder em começar. E quando nós começamos, sem as condições todas, mas começamos onde estamos, começamos com o que temos e fazemos o que podemos, eu acredito que isso levanta Deus do trono e Deus se alegra com o início de tu começares alguma coisa que Ele tem para ti. Por isso começa, há poder em começar. Às vezes nós desprezamos o começar. Há poder em começar. Há poder em começar. Há alegria nos céus em começar. O início é uma coisa importante para Deus. Por isso é que Ele é o alfa e o ômega. O início e o fim. Ele não é só o ômega. Ele é também o alfa. O início e o fim. Deus alegra-se com os inícios. Deus alegra-se com os começos. Há uma relação entre a alegria da paternidade e o começo de alguma coisa. Nós alegramos quando os nossos filhos começam alguma coisa. Começam a andar. Começam a estudar. Depois, não é que a gente não se alegre, mas não é relevante para nós, porque aquilo que traz alegria é o início, porque sabemos que o início é o início do crescimento deles, é o início da vida deles, do propósito para a vida deles, e é isso que nos alegra. E Deus alegra-se com o início, não porque o teu início seja perfeito, não porque o teu início seja o melhor de todos, se calhar até podes começar fraco, se calhar até podes começar com pouco, se calhar até podes começar e ninguém nota que tu começaste, mas Deus nota que tu começaste, porque Deus sabe que desse pouco Ele pode fazer muito, dessa fraqueza Ele pode transformar força, porque há poder em começar. Igreja Capital
Batista, ainda é Batista, não é? Sei lá, nunca se sabe.
Igreja, hein? Capital, o que for. Não tenham medo de começar com o que têm. Não tenham medo de começar onde estão. Não tenham medo de fazer aquilo que possam, que podem. Mas comecem. Há poder em começar. Há unção em começar. Há alegria nos céus em começar. Deus move-se nos inícios. Deus move-se nos começos humildes. Deus move-se e Deus alegra-se com o início da obra. Não desprezem o dia das coisas pequenas. Não porque Deus tenha uma mentalidade miserável.
Eu gosto é das coisas pequenas. Há aquelas pessoas que usam este versículo e dizem, estão a ver, Deus gosta das coisas pequenas. A Bíblia não diz que Deus gosta das coisas pequenas. Deus é um Deus de coisas grandes. Deus gosta é dos inícios. E os inícios são pequenos. Entende o que eu estou a dizer? A alegria de Deus é de ver a obra começar. Porque Ele sabe, começou pequeno, mas esperem até ver onde é que isto vai parar. Pode ter começado humilde, mas esperem até ver onde é que isto vai parar. Pode ter começado e ninguém notou, ninguém deu valor, ninguém deu louvor sequer ao início, ninguém notou, até desprezaram, mas esperem até isto começar a dar fruto, porque já começou. E Deus alegra-se com o início das coisas.
Eu queria que tu saísse aqui hoje com a tua força renovada para começares, independentemente de onde estás, do patamar, o estágio da tua vida onde estás. Começa onde estás, usa o que tens e faz aquilo que tu podes em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, eu vou pedir à banda. Banda para subir. A banda ainda está naquela catacumba lá embaixo? Há coisas que nunca mudam. Vocês tiveram o tempo todo aqui debaixo. Foram beber uma Coca-Cola lá fora. Quem é que está pronto para começar 2019? Ai, pastor, mas não sabes, hoje a minha vida e o meu ano não interessa. Não interessa. Começa. Onde? Vá lá, vocês podem fazer melhor. Apesar de batistas, podem fazer melhor. Vá lá. Começa. Usa. Faz. E porquê é que a música se escalou? Eu queria música a dizer isto. Isso, vá lá. Nós podemos sempre dizer, este vai ser o ano melhor ano de sempre. Quem é que crê nisto? Este vai ser o melhor ano de sempre. Quem é que crê nisto? Pela terceira vez, agora é a sério. Este vai ser o melhor ano de sempre. Quem é que crê nisto? Então, começa. Estás à espera de quê? Começa. Começa. Dá o primeiro passo. Pode parecer um passo pequeno e insignificante, mas é o primeiro. E há alegria nos céus quando a obra se inicia. E eu não queria terminar a minha intervenção hoje sem dar a oportunidade a todas as pessoas que estão aqui de hoje começarem um relacionamento com Deus. De hoje começarem não uma religião nova, mas começarem um relacionamento com Deus através de Jesus. Podes não perceber tudo, podes não saber tudo, e não sabes, e eu também não. Mas tu hoje dizes, eu quero começar. Eu quero começar a andar com Deus. Eu quero começar a ter um relacionamento com Deus. Eu não quero mais andar sozinho. Eu não quero mais andar de costas para Deus. Eu quero começar. Eu sei que eu fiz muita coisa errada. Eu sei que a minha vida está uma bagunça. Mas eu hoje quero começar. E quando tu começas, há alegria nos céus. Neste momento, os céus estão em silêncio e Deus está prestes a levantar do seu trono à espera da tua decisão de dares o primeiro passo. E o primeiro passo é dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu vou pedir a todos para fecharmos os nossos olhos agora. E fechar os olhos é uma maneira de nós não nos distrairmos e também de dar privacidade a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. E vou pedir para não haver movimento na sala agora. Mas se tu estás aqui hoje e tu nunca tomaste a decisão de teres um relacionamento com Deus através de Jesus, eu queria fazer uma oração a Deus por ti. Queria pedir a Deus por ti. E daqui a pouco eu vou pedir que tu levantes um dos teus braços. E levantar o braço é um sinal para Deus, é uma confissão. Dizer: Deus, eu quero ter um relacionamento contigo através de Jesus. E é um sinal para mim também, porque eu quero fazer uma oração aqui do palco por todas as pessoas que estão aqui e querem tomar esta decisão. É isso que se vai passar. Simples, mas começa agora. Começa onde estás. Não importa em que estágio tu estás da tua vida, não importa em que fase tu estás da tua vida, começa agora o teu relacionamento com Deus. Se tu és esta pessoa e tu hoje queres dizer: Pastor Mário, ora por mim, eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu vou pedir agora mesmo, este é o momento, que tu levantes um dos teus braços no lugar onde tu estás, para eu ver, e eu vou fazer esta oração por ti. Levanta bem alto, eu estou a ver. Levanta bem alto, eu estou a ver. Muito obrigado. Levanta bem alto. Amém. Eu vou pedir para repetires esta oração comigo, e vou pedir a toda a igreja que se junte e repita esta oração comigo também. Pode ser? Somos uma família. Então vamos lá. Digam comigo: Pai Celestial, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Ajuda-me a começar esta vida contigo. Muito obrigado pela tua palavra e pela tua igreja. Ajuda-me a viver o propósito que tens para mim. No nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Será que podemos dar um grande aplauso a Jesus? Amém.